negócio de
jantar. Eu chego muito adiantado. Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém. Glória ao Senhor. Estamos iniciando uma nova bem-aventurança. Preparado ou não, a quarta bem-aventurança chegou. Semana passada nós estivemos falando sobre qual bem-aventurança? Mansidão? Semana passada nós finalizamos falando sobre mansidão. E agora nós vamos começar a quarta bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, verso 6. Prepare o seu coração, muitas emoções.
Qual é?
Mateus capítulo 5, verso 6. Seba, você não leu ainda hoje, lê, Seba.
Mateus 5, 6.
Sim.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Você já teve fome e sede de alguma coisa? Você já está com fome, sim, aquela fome. Você começa a ficar incomodado junto, entendeu? Fome. Luísa também. Hein? Fome, aquela fome. Sede. A boca fica seca. Ontem eu estava lá no casamento, eu não colocava um copinho d'água para mim, eu sei que fiquei com uma sede. Falei pouco tempo, mas dá uma tensão, parece que a boca fica seca e você procura um copo d'água. Não adianta. E aí, essa bem-aventurança inicia falando: bem-aventurados os que têm fome e sede, não de comida, não de Burger King, mas de justiça, porque eles serão fartos. As bem-aventuranças, elas são ligadas a coisas que são apresentadas por Deus, que geram em nós alguma necessidade e que, através de Deus, ela é satisfeita. Dando continuidade ao nosso tema de oração, em que nós falamos que a nossa obrigação, a nossa função é glorificar a Deus, a obrigação do cristão, do crente, consiste em encarar a vida neste mundo à luz do Evangelho. Você tem que olhar para as situações do dia a dia à luz do Evangelho. Nós vivemos sim debaixo de uma constituição, nós vivemos sim debaixo de uma série de conceitos administrativos, onde você estuda, onde você trabalha, onde você vive, mas a regra maior chama-se Palavra de Deus. E conforme este Evangelho, a grande dificuldade da humanidade não é alguma manifestação particular de pecado.
Aleluia!
O nosso problema não são as manifestações do pecado. É como você em um hospital com uma enfermidade, você está com uma febre, e a pessoa detecta que você está com febre, e aí ele pega e dá para você um antitérmico e te manda embora. Provavelmente essa febre ela vai regredir, mas a causa dela continua lá, continua dentro do seu organismo. Simplesmente se maquiou uma enfermidade. Quando você vai fazer exame de sangue, dependendo do tipo de exame de sangue, a pessoa fala assim: olha, faça um jejum de tantas horas, não tome tal medicamento, não pratique tal atividade física, uma série de... Por quê? Porque essas coisas maqueiam o resultado. E a palavra de Deus diz que nós temos que viver segundo o Evangelho, não se preocupando em certo modo com a manifestação do pecado, e sim com o próprio pecado que está gerando isso. Uma coisa que tanto eu como Rosângela, no nosso tempo de batalha espiritual, a gente conviveu, e você também deve ter convivido bastante: as pessoas, elas têm uma dificuldade de dar nome do seu pecado. E é muito mais fácil uma pessoa que adulterou, uma pessoa que roubou, uma pessoa que fez alguma coisa errada, falar assim: olha, é o demônio da prostituição que está sobre mim. Já ouviu, né? Deu risada porque já ouviu, né? É o demônio disso e o demônio daquilo. E as pessoas, elas vão dando nome para uma manifestação, em vez de tratar o seu próprio pecado. O cara foi sem vergonha, adulterou, e ele fala: não, é o espírito da pomba gira que está em mim. mas é o que as pessoas fazem, porque é simples. E aí nas reuniões de libertação isso é muito falado. A pessoa chega e fala assim: qual o seu problema? O meu problema é porque o meu pai disse para mim assim: você não vai ser nada. E hoje eu não sou nada. A culpa é do meu pai. O meu pai falou para mim que eu vou ser um bêbado. E eu sou bêbado hoje por causa do meu pai.
Maldição.
Hereditário. Gente, eu não estou dizendo que um pai e uma mãe falar uma coisa dessa para o filho não vai te afetar emocionalmente. Eu não estou falando isso. Tá? Nós, cada um, se for pensar em alguma coisa, talvez o pai e a mãe tenha falado alguma figura de autoridade, lançou uma palavra para você, porque você ficou muito triste. Te afetou o teu emocional. Mas isso não define o que você vai fazer. Quando você olha para uma favela, você fala assim, um ambiente de uma favela, por exemplo, do Rio de Janeiro, ou uma favela em algum lugar que tem um tráfico de drogas muito intenso, a gente fala assim, as pessoas aí, elas não têm saneamento básico, elas não têm, muitas vezes, asfalto na rua, vivem de uma maneira muito precária, vivem num contexto de pessoas que se assaltam, se roubam, em uma série de delitos. E aí, no meio dessa galera toda, nasce uma pessoa que se coloca como um médico, uma pessoa que é um bom esportista, uma pessoa que é um político, uma pessoa que é alguma coisa, e você fala assim, como que essa pessoa nesse meio? O meio que você vive não define quem você é. O meio que você vive não define quem você é. Voltando ao conceito da bem-aventurança. Oi?
Em outras igrejas, né, o pessoal geralmente fala que a palavra tem poder, principalmente se a pessoa tiver autoridade espiritual sobre a outra, né, tipo assim, ah, você vai ser uma prostituta, o pai fala para a filha, aí o pessoal geralmente diz que isso vai acontecer porque a palavra tem tanto poder, tanto que Deus criou tudo pela palavra.
Olha,
eu saber se esse conceito
é... Olha que comparação legal, a palavra tem poder. Que palavra tem poder? Jesus Cristo, que Ele é a palavra. Jesus Cristo criou.
Aleluia.
E Jesus Cristo foi o instrumento de criação. E Deus disse: haja céus, haja mar, haja animais, haja isso, haja aquilo. Deus era a força criadora. Jesus Cristo era a força criadora. A minha palavra não tem poder. A sua palavra não tem poder. Eu posso olhar e falar assim: João, você vai ser um alemão de olho azul amanhã. Você vai ficar branco, você vai ficar de olho azul. Não vai ficar. Cadê o poder dessa palavra? Você não vê isso acontecendo. O que acontece é que através da palavra de Deus, quando você utiliza a palavra de Deus e ora em conformidade com a vontade do Senhor, você é usado como um instrumento de edificação. De edificação. Eu vou olhar para o João e falar assim: olha, João, o teu casamento vai acabar. Que autoridade? A gente tem esse entendimento de autoridade dentro do conceito hierárquico, por exemplo, das Forças Armadas. Ah, se você não sabe, Edilene, ela é aposentada com status de coronel da aeronáutica. E ela, quando estava exercendo a sua função, irmão Cláudio, sargento da polícia militar, quando o irmão Cláudio, ele dava um comando para um cabo, dava um comando para um soldado, o que ele fazia, irmão Cláudio? Obedecia, ou então pagava a pena pela desobediência dele, certo? Esse conceito de hierarquia não existe no conceito do reino de Deus. É uma coisa que eu tenho falado com vocês dia após dia, após dia, após dia. Eu, Paulo, não tenho autoridade 8, e João tem autoridade 7, porque nós estamos num esquema hierárquico de polícia que não tem isso. Não há isso. Eu executo e exerço uma função pastoral que aos olhos de Deus é tão importante quanto o ministério do João, de ministério de louvor. É por isso que você, como ministro de louvor, tem que tomar muito tempo na sua vida. E você tem que entender que Deus, ele olha para a minha função ser desenvolvida no mesmo nível que a sua. Se você cumprir com excelência, você vai ser encontrado como um filho amado em que ele tem prazer.
Ah,
se não, ele vai achar ruim e vai trazer consequências sobre a sua vida. Não há uma palavra que eu possa deflagrar sobre a sua vida que vai mudar o seu destino. Porque se assim fosse, eu como um servo de Deus, ele falava, a partir de hoje acabou a corrupção no Brasil. Vai acontecer o quê? Nada. Mas pastor, a oração de um justo muito pode ser o efeito. Desde que tenha concordância com o Senhor. O Senhor, ele tem definido sobre o Brasil juízo. O que está acontecendo aqui não está nas mãos de Satanás, está nas mãos de Deus. Fez isso lá com o povo de Israel. Você lembra que nós lemos no módulo anterior? O Senhor, ele permite que o povo de Israel vá para a Babilônia. Por quê? Por amor do seu nome. E ele está permitindo essa roubalheira, essa bagunçaiada e toda. Não adianta você amarrar Satanás, Exu, nada. É Deus que está no controle de todas essas coisas. Para mostrar para o povo de Deus como ele está insatisfeito. Porque o povo de Deus, a igreja de Deus, não faz o que tem que ser feito.
Pastor, deixa eu dizer uma doideira.
Diz, querido.
É doideira mesmo. Porque eu só olho para aquele Eduardo Cunha como tendo sido um instrumento de Satanás naquele lugar. Eu não olho de outro jeito. Deus que me perdoa. E eu peço perdão a Deus todo dia, Senhor. É criatura tua, foi feita na sua mão. Mas quando eu olho para ele, eu penso.
Tudo com permissão de Deus. Permissão. Se a gente for pensar. Se a gente for pensar que Satanás, ele tem autoridade, tem poder fora do domínio de Deus, Deus é soberano. Aí você escolhe a divindade que você quer servir. Um Deus que não tem controle sobre a criação, que Deus é esse? Que soberania é essa? Que soberania é essa? E você não precisa, volta atrás, Nabucodonosor, imperador, rei da Babilônia, ele está fazendo exatamente o que os caras estão fazendo hoje com o governo. E foram instrumentos de Deus. Leia Habacuque. Eu levantarei um povo do norte que vai fazer isso, isso e isso. A diferença é, nós temos a Bíblia que fala do passado e nós não temos livros que falam o que está acontecendo no futuro. Especificamente, em que você pode ler o texto lá, ter a epístola do irmão Cláudio do dia tal, em que ele vai falar e vai relatar, olha, fulano de tal está agindo de tal e tal maneira. Entenda que Satanás, ele também é um instrumento de Deus. Entenda que o Senhor, ele usa as ferramentas que ele quer para que o propósito dele se cumpra, inclusive Satanás e seus demônios. Inclusive Satanás e seus demônios.
Inclusive
Eduardo Cunha. E aí a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. E nós temos que orar para que eles se convertam. Imagina, irmã dos reis, hoje, esse homem sendo tocado por Deus de maneira verdadeira, e esse homem começar a agir como um homem de Deus, um profeta de Deus, naquele lugar onde ele está, o que vai acontecer? Entendeu?
Estou fazendo um juízo totalmente contrário.
Entendeu?
Deus em si.
Mas nós estamos, dos reis, em processo de aprendizado. Nós aprendemos. O que eu estou falando com você é para você engolir isso. Eu estou falando para você pegar isso e em oração e falar, Deus, é isso. É isso. Se o Senhor testificar no teu coração, você coloca em prática, senão não. O ensino cristão é isso. Eu não estou aqui para forjar vocês. Você tem que andar com essa gravatinha, com essa blusinha, com esse jeito, com esse cabelinho, com essa roupa. E você tem que pensar que nem eu. Se você não pensar que nem eu, você vai para o inferno. E a gente vê direto isso nas igrejas. Se o membro não pensar igual o pastor, está em quê? Rebeldia. Deus está levantando. Não está levantando nada. Deus não precisa levantar nada. Entendeu? É o próprio desejo do coração de domínio do ser humano. O ser humano, ontem o pastor Eito falava, o ser humano tem desejo e necessidade de dominar o outro. Eu preciso dominar. E aí eu uso as ferramentas que eu quero. O que acontece é que há consequências. Respondido, João?
É, pastor.
Fale aqui.
Link aí do João.
Link?
É.
Olha que internet que tem.
Quando ele falou, né?
pai exercer uma autoridade sobre o filho. Quando o pai diz para o filho, usando a palavra, que ele estava amaldiçoado até a quarta geração, baseado lá no e usou, né, de um, das escrituras para amaldiçoar o próprio filho, isso não tem valor?
A escritura só tem valor primeiramente quando ela é falada no contexto. Vá ler na Bíblia quando que houve esse tipo de maldição até a quarta geração. Eu não posso sacar um versículo da Bíblia fora de um contexto e jogar ele como uma arma sobre a sua vida. Não existe isso. Eu falar para você, direito, que você vai para o inferno e se Deus falou que você vai ser salva, mesmo que esteja um texto dentro da palavra, que nem até o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu vou entregar um fulano chamado Latoeiro, que era um cara que tinha uma função lá. Vou entregar o Latoeiro para Satanás. Quem sabe a alma dele se salve. Se eu falar isso e Deus não tiver esse plano para a sua vida, querido, você vai para o céu e eu vou te encorar até lá, ou então é capaz de eu ir para o inferno. Usar textos bíblicos fora do contexto não tem sentido nenhum. O texto bíblico, ele só quer dizer um sentido e você tem que saber o que, que é. Para isso você precisa estudar. Foi o que nós começamos a fazer ontem enquanto os reis. Prestei para ela um comentário bíblico que ela possa estudar Isaías. Ela fala assim, você não vai me explicar o que, por que, que o homem lá andou pelado tanto tempo? Eu falei, não, vai estudar. Para que, que eu tenho que falar? Você tem que aprender a buscar. Eu não estou aqui para dar regras e jeitos de você viver, entendeu, de uma maneira feliz. Eu quero que você aprenda a tomar as suas decisões baseadas na palavra. Tudo que eu falo aqui tem que ser medido por você segundo a palavra. Falei para o João, respondi, o João vai atrás, olha, será que é, será que não é, verdade, não é, e tal assunto, tal. Você tem essa obrigação, ou então você simplesmente engole o que eu estou falando, confia que eu estou falando certo, é opção sua. Eu não vou julgar você se você faz A, B ou C, eu estou aqui para ensinar você, e falar assim, olha, a palavra de Deus está dizendo isso. Uma pessoa que tira um versículo fora do contexto, como por exemplo, eu vi numa igreja aí, que ele estava falando que você tem que dar, a partir de tal dia, você tem que dar 2 dízimos por mês. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a pessoa que, da dupla honra, eu não lembro o versículo que fala lá, que a pessoa que foi, perdeu a casa, vai ganhar uma segunda casa, dupla honra, eu esqueci o versículo.
A segunda casa terá dupla honra.
A segunda casa terá dupla honra. Ele pegou esse versículo e distorceu para falar que a pessoa tem que dar 2 dízimos. É o que o versículo está falando? Não! Se o cara der 2 dízimos, com o sentido de troca, ele vai ficar sem 20% do salário dele. Só isso. E o pastor deve ficar mais rico. A igreja vai ficar mais rica. A palavra tem poder no sentido em que ela é usada segundo o que está escrito aqui na realidade. Por isso que domingos à noite nós temos praticado a pregação expositiva, em que nós vamos olhando versículo a versículo, em que você vai começando a ver que há uma ligação entre os textos e não são coisas isoladas. As palavras, elas são ligadas, ou como você falou, linkadas, entendeu? Uma a outra. Tem uma sequência de desenrolar na história. Então, eu falar para você que você vai ser amaldiçoado, interessa que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que qualquer coisa que nós pedirmos a Deus, em nome de Jesus, ser-nos-á concedida. Quantas coisas você já pediu para Deus em nome de Jesus que você não recebeu? Tem até um livro que fala assim, Deus, muito obrigado por não ouvir as minhas orações. Pastor, você tem que saber o que você está pedindo. Conforme você vai se aproximando de Deus, você começa a pedir coisas para cumprir a palavra de Deus. E aí você entrando em concordância com o Senhor, a coisa vem e acontece. Senão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Dando continuidade. Nós temos que nos preocupar não com a manifestação particular do pecado, e sim com o pecado propriamente dito. Se você se sente aflito e ansioso a respeito do estado do mundo e da ameaça possível de guerras, das dificuldades, de fomes e toda sorte de dificuldades que a gente vê aí pela televisão, eu te asseguro que a melhor maneira, a maneira mais correta, é a gente começar a dar atenção para esse versículo que nós lemos. E começarmos a colocá-lo em prática. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando você começa a buscar a justiça, não humana, mas a justiça de Deus, o Senhor ele começa a te utilizar como instrumento de transformação. E nós praticamos erros e falhas muitas vezes porque nós não sabemos. Mas a partir do momento que nós aprendemos, nós temos que começar a colocar em prática. Se cada homem e mulher neste mundo soubesse o que significa ter fome e sede de justiça, então não haveria perigo de explodir em conflitos armados. Se as pessoas no mundo, na sua totalidade, soubessem o que significa ter fome e sede de justiça, não haveriam guerras, não haveriam conflitos. Esse é o único caminho para ter a verdadeira paz. E as pessoas elas buscam paz de uma série de maneiras. Tá? E aí, a gente voltando dentro do tema social. O problema de segurança pública que nós temos hoje. Se a gente duplicar o quadro de funcionários da polícia, vai resolver? Se a gente multiplicar por 1.000, você acha que vai resolver? Entenda que a índole humana, ela não muda. Você tem que mudar a pessoa, e não o contexto. Não quer dizer que a gente não tem que trabalhar para que isso ocorra. Educação. Você acha que se tiver 10 vezes mais escola, 10 vezes mais professores, as pessoas elas vão ser melhor educadas? Ou vai resolver o problema da educação no Brasil? Não quer dizer que nós não temos que lutar para que nós tenhamos educação melhor. Mas o princípio é Deus. O princípio, a solução das coisas está em Jesus Cristo. Você hoje ganha um salário X. Se eu multiplicar o seu salário por 10, você acha que vai resolver o seu problema financeiro?
Não. O meu, não.
Por 100.
Também.
Tá mal, fazer oração forte também. Gente, independente da quantia de dinheiro que você ganha, você sempre vai querer gastar mais. Entra e fica quietinho, vem. Você sempre vai precisar e vai querer ganhar mais. Aí o seu carro não vai ser mais suficiente para você. A tua casa, o teu apartamento não vai ser mais suficiente para você. A gente, por exemplo, vê. O João e a Luísa, eles moravam num apartamento bem pequenininho. Nós visitamos. Depois fomos num apartamento que o Senhor os abençoou. Daqui a um tempo a casa vai ficar pequena. Vai? Vai? É natural do ser humano. É natural do ser humano. Você ganha mais. Se eu colocar no teu bolso, João, mais 100 mil reais por mês, ou receba. Com mais 100 mil reais por mês, você vai começar a achar o seu apartamento pequeno. Eu preciso de um apartamento maior. Nós não somos satisfeitos, nós não somos alimentados. Eu falo bastante num livro que eu e a Rosana já lemos, que fala das 5 linguagens do amor, que não é um livro que você tem que ler porque não resolve. E basicamente o livro fala, identifique qual é o desejo do teu cônjuge, satisfaça que ele vai te satisfazer. Uma coisa que eu e Rosângela descobrimos é, nunca nosso desejo é satisfeito. Eu sempre estou querendo mais. Eu sempre quero mais, quero mais, quero mais, parece que é um tanto furado. E isso é a mesma coisa em relação ao espiritual. A única solução para a paz é a busca da justiça. A sede e fome de sede de justiça de Deus. Todas as demais considerações não exploram a causa do problema e todas as denúncias que estão sendo feitas contra diversos parlamentares, diversas situações, diversos países, povos e indivíduos, não vai ter o menor efeito na vida da sociedade. O ser humano, ele é pecador na sua natureza. Natureza. A pessoa está sempre buscando a satisfação do seu próprio desejo, da sua própria vontade. Dessa maneira, com frequência desperdiçamos o nosso tempo exprimindo nossos pensamentos e sentimentos humanos ao invés de tornarmos a sério a palavra do Senhor. E aí, em vez de eu ficar me preocupando, porque Deus falou que um homem falou para mim lá, você vai ser miserável, você não presta, você vai isso, você vai aquilo. Pastores usam isso. Você vai sair da minha igreja, você vai morrer. Você vai passar isso, você vai passar aquilo. Talvez alguns de vocês tenham ouvido isso aqui. Entendeu? Você vai sair da minha igreja, você vai sair debaixo da minha cobertura espiritual. Gente, se você depender da minha cobertura espiritual, você está perdido. Porque o meu guarda-chuva é mais furado do que peneira. Confie mais no Senhor do que em mim. E as pessoas, da mesma maneira, eles continuam utilizando essa figura de domínio e essa figura de autoridade. Todas as demais considerações não levam a nada. Mas se cada ser humano soubesse o que quer dizer sede e fome de justiça, então o problema ele seria solucionado. Porque as pessoas do seu interior estariam sendo mudadas e transformadas. A maior necessidade do mundo atual é um maior número de cristãos verdadeiros. Nós não precisamos de bons políticos, nós não precisamos de bons professores, nós precisamos de muitos cristãos verdadeiros que busquem viver a palavra do Senhor dentro das suas funções. Nós não precisamos de um presidente evangélico, nós precisamos de uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que seja guiada pela palavra de Deus. Porque nós temos uma bancada evangélica lá em que uns são bons, outros não fazem absolutamente nenhuma diferença.
O inteiro da Assembleia da Assembleia de Deus.
Ah, alguém falou? Fale.
Nesse conceito de educação que você estava falando, eu acredito mesmo que o Senhor tem que ser base para todas as coisas e não resolve. Se você tiver uma boa educação, se a pessoa não tiver o Senhor, como os conceitos dela são dentro do parto, provavelmente ela vai se penar por mão. Mas a gente tem modelo de outros países que não são cristãos e têm uma educação excelente e as pessoas se portam de maneira, eu diria que é excelente.
Socialmente falando.
Socialmente.
Socialmente falando, sim. Porque o problema é que nós não estamos tratando de um assunto social. Você vai ter pessoas que você anda na rua e você não vê sujeira na rua. Mas são pessoas que pegam uma metralhadora, vão numa faculdade, numa escola e metralham 50, 100 crianças da Velha Sofia. E aí o cara recebeu uma educação excelente. Pega a Suíça, pega Japão, em que o nível social deles de educação é extremamente alto e é o nível maior de suicídio. Você pega uma Holanda em que o nível de educação é superior e as pessoas lá estão trabalhando pela liberação da pedofilia. Você vê que o conceito moral, entendeu? Ele é deturpado e a pessoa é extremamente culta. Tem um bom salário, mas totalmente deturpado os relacionamentos. E aí eu volto a falar, o nosso padrão, ele é um padrão que tem que ser um padrão bíblico. Por isso que eu falo, a pessoa ter uma boa educação, mas ela não ter o princípio bíblico, não vale absolutamente nada. Porque eu posso formar pessoas na UNB, por exemplo, em que as pessoas estão lá, entendeu? Aprendendo teoricamente do melhor, e elas estão sendo formadas a serem marxistas. Em que o conceito do comunismo é enraizado dentro da sociedade, dentro de uma sociedade que é democrata. Ou seja, há um conflito em que você tem pessoas dentro do movimento de Sem Terra, que é um movimento social, em que as pessoas elas são educadas, em que as pessoas elas são educadas, mas elas recebem um terreno do governo e vendem e voltam novamente. E alugam aqueles imóveis e fazem, eu continuo não tendo nenhum tipo de imóvel. Que adianta o ensino? Absolutamente nada nesse aspecto espiritual. Se todas as nações fossem formadas por crentes verdadeiros, então ninguém precisaria temer o uso do poder atômico, nem qualquer outro tipo de armamento. Dessa maneira, o evangelho, que parece ser tão remoto e indireto em sua abordagem, na realidade é a medida mais direta para resolver os problemas. Nós vamos conseguir a mudança na sociedade a partir da mudança do meu. Pastor, mas eu sou tão pequenininho, sou só o eu. Profetas falaram dessa maneira. Jeremias falou dessa maneira. Moisés falou, Senhor, quem sou eu? Eu nem sei falar. que foi o instrumento do Senhor. Sim, você faz diferença. Você, como um ser individual ligado ao Senhor, você é maioria. Você tem que entender e tem que acreditar nisso. Sim, você pode fazer a diferença. Uma das maiores tragédias na vida da igreja moderna é a forma como tantos se sentem contentes diante de declarações vagas, gerais e vazias a respeito da paz. Estamos no meio do ano. No final do ano, na virada do ano, as pessoas usam uma cor em especial. Por quê? Qual que é a cor que as pessoas privilegiam de usar? Hã? Por quê? Desde quando você usar uma camiseta branca, como eu estou usando, vai trazer paz a alguém? Ou vai mudar o seu comportamento? Ou vai mudar o comportamento do meu próximo porque eu estou usando uma blusa branca? Mas as pessoas, elas acreditam que porque ela usa uma blusa branca, ela vai ter paz. Houve uma moda, que eu não sei se ainda está muito forte, em que as pessoas elas estão com dizeres em japonês ou chinês, e aí fala assim, paz. Vai mudar alguma coisa? Se está em duas línguas, você andar com uma blusa de paz. Pega uma blusa dessa branquinha, escrito paz, e vai lá na Síria, vai lá no conflito armado lá no Oriente Médio, com a sua blusinha de paz, vê se você não vai tomar um tiro. E não vai mudar absolutamente nada. E no final do ano a pessoa olha para você, eu falo assim, eu desejo para você paz. O que, que vai mudar na vida da pessoa com o seu desejo de paz? Nada. Não quer dizer que você não tenha que falar, estou dizendo que você é muito mais importante que você exprima paz na vida das pessoas através da manifestação do Evangelho do que simplesmente palavras. As misses, quando elas estão sendo entrevistadas, o que, que você deseja? Elas falam a paz mundial. A declaração daquela mulher em cadeia nacional para uma centena de países trouxe paz a alguém? Nem a ela mesma, porque ela está preocupada em ganhar o concurso de Miss. Nós temos que parar de nos firmar e nos apoiar em declarações vazias e entender que a palavra de Deus é o cerne de todas as coisas. Camisetas brancas para passar o ano em declarações vazias. Eu olho para você, como meu familiar, eu desejo que você tenha paz. Virou o ano, eu xingo você, eu te maltrato, eu não ligo para você, eu espero 15 dias para falar, perguntar se você está bem ou se você não está bem. Que paz é essa? Que paz é essa? Que amor é esse? Que se move dentro de mim? Amorzinho fraco, hein? O que efetivamente exalta uma nação é a sua retidão. E a coisa mais importante que nos compete fazer é descobrir o significado do termo justiça. Para que você possa realmente aplicar essa bem-aventurança na sua vida, como as outras que nós já trabalhamos, humildade, mansidão, e a outra, os que choram, você tem que entender o significado do que é. Senão você vai pensar que Deus está querendo que você fica chorando. Aí você compra uma cebola e você fica passando perto do olho assim. Aí você vai ficar chorando. Bem-aventurados que choram, você bem-aventurado. Que justiça é essa? Que bem-aventurança? Que sede e fome é essa que Deus está querendo da gente? Nessa declaração particular do Sermão do Monte, nós nos deparamos com outra das características do cristão, com uma nova descrição do indivíduo que segue ao Senhor. Nós já temos sobre os nossos ombros a necessidade de nós sermos humildes. Já temos sobre os nossos ombros a necessidade de nós chorarmos na presença do Senhor, reconhecendo a nossa situação pecaminosa. Nós já temos o entendimento em que nós temos que ser mansos para glorificar o nome do Senhor. E agora nós temos mais uma característica que tem que fazer parte do seu rol de características, ser justo. Conforme já podemos notar, é importante que aceitemos essa declaração em sua devida posição lógica. Primeiro você tem que ser humilde, depois você tem que chorar, depois você tem que ser manso, para então você ser justo. Não é algo que você pode ter se você não tem as outras três. Se você não continua não praticando a justiça, não continua sendo manso, você não tem como ser justo. Se você não reconhece em si a pecaminosidade do seu ser, não tem como você ser justo, porque você acha que você é melhor. Como é que você vai olhar para uma pessoa e ser justo se você acha que você é superior a ela, que você acha que você pode fazer o que você quiser com ela, que você pode dominar ela? Você nunca vai ser justo, porque afinal de contas, as pessoas elas existem para te servir. As pessoas se existem para te servir. É um conceito que todos nós que já fomos filhos, em algum momento da nossa vida, nós tentamos praticar isso. Papai e mamãe servem. Existem para nos servir. Se eu não existisse, meu pai e a minha mãe iam ficar totalmente frustrados. Afinal de contas, para quem que eles iriam fazer um pão com ovo? Eu lembro que minha mãe fazia para mim. Eu ia estudar na Escola Técnica Federal e a minha mãe acordava cedo e ela fritava comigo. A casa ficava com um cheiro delicioso, 8 horas da manhã. Aquele cheiro de bife com ovo. Entendeu? E ela fritava, nesse momento que está 11h25, você está ficando com fome já, e ela fazia o lanchinho para mim, e ela cozia um ovo, e ela fazia um negócio muito bonitinho, ela colocava o ovo cozido, descascava para mim, claro, né, ela descascava para mim, e ela pegava uma porção correta de sal, colocava no papel alumínio, colocava bem naquela partezinha que abaulava o ovo, e fazia toda uma cobertura de papel alumínio para chegar quentinho no lugar. Minha mãe existe para me servir. Se você não tem entendimento da mansidão, você vai achar que as pessoas são que existem para te servir. Você, como um casado, vai achar que a mulher ela está ali para te servir. Que o marido está ali para te servir. E o pastor Aito falou uma coisa muito legal ontem. Nós, quando casamos, nós não fazemos uma aliança um com o outro. Nós não fazemos um voto um com o outro. Nós não chamamos Deus de testemunha, mas nós invocamos o Deus de aliança, que nós falamos a partir de hoje, nós como marido e mulher, nós vamos viver como um casal, com uma só carne, para glorificar o nome do Senhor. É muito forte isso. É muito forte isso. Você primeiro precisa aprender a ser humilde. Você precisa aprender a ser uma pessoa que chora, uma pessoa que é mansa. É depois você ser justo, inclusive com a sua secretária, com a sua funcionária que está lá fazendo a faxina. Se você não desenvolver isso, você vai falar assim, não, eu pago. Quem paga o seu salário sou eu. Olha, cadê a justiça? Não tem justiça. Não tem justiça. Nessa declaração particular do Sermão do Monte, nos deparamos com outra das características do crente, com uma nova descrição do indivíduo que segue ao Senhor. Se você segue ao Senhor, você tem que buscar desenvolver essas qualidades na sua vida. Pastor, eu não quero. Bem-vindo ao inferno, porque aqui é para onde você vai. Não? Está amarrado? Mude. Não adianta você falar, está amarrado com uma coisa que é determinada do Senhor. Não adianta você bater na madeirinha. Não adianta você dar três pulinhos. Não adianta nada. O que adianta é você se converter ao Senhor. Não quer dizer que você vai ser totalmente justo, totalmente santo, totalmente humilde, totalmente identificado na sua pecaminosidade, mas você tem que caminhar em direção a um alvo que chama-se Jesus Cristo. Muito obrigado, John, por até passar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor porque temos a oportunidade, mais uma vez, de nos mudarmos, nós sermos transformados e corrigidos. Queremos, Pai, neste momento, glorificar, exaltar e bendizer o Teu Santo Nome, pedindo, Pai querido, que os ensinamentos que foram ministrados nesta manhã possam ser gravados no nosso coração e gerar mudança e transformação para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.